ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de março de 2023, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial.
Lançado o pacote de medidas pela igualdade racial em áreas como educação, cidadania e acesso à terra.
Entre as ações, a que define 30% de cotas a negros em cargos de confiança no governo federal.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca que população negra pode ocupar todos os espaços da sociedade.
Vocês podem ser o que quiserem, como quiserem e onde quiserem. Cabe ao Estado garantir oportunidades iguais para todos e todas.
E vamos falar sobre as ações voltadas para a educação das pessoas negras.
Tema da entrevista com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à violência contra a mulher.
Operação Átria já prendeu mais de 4.500 agressores. Márcia Fernandes.
Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Átria é realizada pelas polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Nenhum país será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determinar as oportunidades que elas terão na vida.
Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia alusiva ao Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial.
No evento foi anunciado um pacote de medidas em reparação a desigualdades históricas.
Entre elas, um decreto que reserva vagas em cargos e funções comissionadas na administração pública a pessoas negras.
Até 31 de dezembro de 2026, pelo menos 30% das vagas em cargos e funções comissionadas na administração pública federal deverão ser preenchidas por pessoas negras. A medida faz parte do pacote de anúncios feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data também marca os 20 anos de criação da Secretaria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial, hoje Ministério da Igualdade Racial. O presidente Lula fez memória de conquistas anteriores e destacou a importância de seguir com a luta.
A partir da criação da CEPI, organizamos uma série de ações afirmativas inéditas em conjunto com outros ministérios. Finalmente, o Estado começava a resgatar uma das maiores dívidas históricas desse país. Nenhum país do mundo será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determinar as oportunidades que elas terão.
Também foram entregues os títulos de propriedade de 3 territórios quilombolas. Por meio do programa Aquilomba Brasil, lançado nesta terça-feira, o governo quer promover os direitos da população remanescente de quilombos. O objetivo é avançar em áreas como acesso à terra, infraestrutura, inclusão produtiva e cidadania. Estima-se que o Brasil possua mais de 1 milhão de pessoas quilombolas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre a retomada de programas para atender esse público.
Queremos garantir a permanência dos quilombolas no ensino superior para ampliar cotas para os nossos jovens quilombolas. Queremos reconhecer a medicina tradicional quilombola e expandir as unidades básicas de saúde que atendem as comunidades mais isoladas. Na infraestrutura, queremos retomar o programa Luz para Todos, que ainda não chegou para todos os quilombolas. Assim como queremos também retomar o Programa Nacional de Habitação Rural para garantir moradia digna aos quilombolas.
Foi assinado ainda decreto que institui grupo de trabalho interministerial para a criação do novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. O grupo deverá estruturar medidas para acesso e permanência de estudantes negros em cursos de graduação e pós-graduação nas universidades do país. Outros 3 grupos também foram criados, um para elaborar programa de redução de homicídios e das desigualdades voltado para a juventude negra, outro chamado Cais do Valongo, vai articular ações para a área portuária do Rio de Janeiro, por onde passaram mais de 1 milhão de escravizados. Também foi criado um grupo de trabalho para enfrentar o racismo religioso. Reportagem Luana Karen.
E um dos marcos nesse dia de combate à discriminação racial são os 20 anos da Lei de Cotas Raciais no Brasil.
Pois é, e como nós vimos na reportagem, o governo está lançando uma série de novas políticas voltadas para a educação das pessoas negras.
Para falar mais sobre essas ações, nós conversamos agora ao vivo com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. Boa noite, secretária.
Boa noite.
Muito bem-vinda à Voz do Brasil.
Obrigada por me ter aqui.
Secretária, a política de cotas entra agora numa nova fase, né? O governo vai fazer um reforço aí para garantir a permanência dos jovens negros nos cursos de graduação e pós-graduação nas universidades, não é isso?
Isso. Bom, a política de cotas, aí, inegavelmente, você tem um conjunto de evidências aí da literatura, pesquisas que foram feitas, que diz exatamente a que ela veio, né? E é exitosa. Mas, como toda política, você precisa sempre estar atento à correção de rumo, a aperfeiçoamento. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é exatamente pensando nesses aperfeiçoamentos. Um deles é a avaliação, né? Ter essa comissão de avaliação que o artigo 7º da lei dispõe. Então, isso é absolutamente importante, porque essa avaliação, esse monitoramento que diz para nós como nós estamos avançando, o quanto a política está sendo sólida ou não, o quanto a política está respondendo aquilo que se esperava dela ou não. Então, esse é um ponto. Ainda no âmbito das cotas, a gente agora no MEC, na SECAD, junto com outras secretarias, a gente já encomendou um estudo para pensar nas comissões de heteroidentificação. Todos nós sabemos que um desafio enorme das cotas são as fraudes, né? E uma forma de lidar com essas fraudes, na nossa análise, é uma coordenação do MEC em relação às comissões de heteroidentificação nas universidades. Obviamente, as universidades, elas gozam de autonomia universitária, então o que a gente pretende é criar diretrizes, que essa coordenação do MEC em relação a essas comissões de heteroidentificação sejam mais efetivas e inibam esse problema, que é o problema da fraude nas cotas. E como você bem disse, tem a questão da manutenção desse público, né? Quer dizer, a cota é o primeiro passo, mas você tem o day after, que é manter esses alunos, não só manter, mas qualificar essa permanência. E a qualificação dessa permanência é que vai dizer para nós efetivamente da ação afirmativa. Então, também nós estamos pensando nessas políticas de permanência, como é que nós aperfeiçoamos e deixamos mais robusta a permanência do aluno, para que essa formação seja mais integral e mais sólida.
Só para ficar mais claro, secretária, o que são as comissões de heteroidentificação?
Então, é a forma que você tem, é o mecanismo que você tem para checar que aquelas pessoas que se autodeclararam negras são efetivamente negras e, portanto, inibir o acesso a um posto que não é para aquele público.
Certo. Bom, em outra frente, ainda no estímulo à educação para pessoas negras, está sendo lançado um programa de formação continuada para professores quilombolas. Uhum. Como é que vai funcionar esse programa? Ele faz parte das ações do programa A Quilomba Brasil, que foi lançado hoje. Uhum. Conta um pouco mais para a gente como é que vai ser isso.
Então, nesse retorno da SECADI, um ponto muito importante para nós era exatamente pensar em qual política nós implementaríamos para esses grupos. Então, nós temos que ir em duas frentes. Uma que é melhorar a formação inicial e um segundo que é a formação continuada desses grupos. Então, essa é a proposta do SECADI. Nós agora estamos fazendo o desenho dessa política, como será, escolhendo os critérios, como a SECADI, a grande preocupação da SECADI é criar políticas de equidade. No desenho da política, você já tem que definir quais critérios obedecem a essa questão da equidade. Então, nesse momento, a gente está levantando todos os critérios, população, quais são as condições de oferta, para pensar em quais são os públicos que nós vamos atender nesse momento. A gente vem de uma restrição orçamentária, né? O orçamento da SECADI, ele é pensado em outro contexto, em outra gestão. Portanto, a gente precisa lidar com o orçamento também. Então, para isso, nós estamos organizando, fazendo desenho, levantando essas características para ter um desenho robusto. E uma das nossas intenções é que esse desenho de formação continuada, ele tenha uma relação com as carreiras dos professores nas redes, porque isso é importante, né? Você não só melhora a formação do professor, mas você também torna a carreira mais atrativa, porque isso tem uma relação direta com a carreira docente. Então, esse é nosso esforço. Quando você me pergunta se isso está dentro do programa lançado hoje, embora a competência seja do MEC, porque, né, a formação continuada é uma competência do MEC, nós sim conversamos com o Ministério da Igualdade Racial e nos colocamos à disposição para construir isso juntos, porque o desenho do curso é só uma etapa, né? Você precisa de um desenho de monitoramento, um desenho de avaliação para ver se a gente está tendo os retornos que se espera. E é importante, além disso, a gente instituir as diretrizes, né, do currículo de educação escolar quilombola. E dentro desse cenário...
É pra educação básica, né?
Exato, educação básica. Educação básica. E nesse sentido é importante que o MIR esteja com a gente, inclusive nesses conselhos que a SECADI está reinstituindo, porque é a parte que você tem de retroalimentar o sistema, corrigir o sistema da política.
Secretária, hoje também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. O enfrentamento ao capacitismo nas escolas ainda é uma barreira difícil, né, de transpor para as pessoas aí que têm alguma deficiência física ou intelectual. Sim. Quais são as políticas públicas que já existem para as pessoas com Down no ensino público e o que, que pode ser melhorado ainda nesse sentido?
Então, dentro da SECADI, na reconstrução da SECADI, obviamente, nós mantivemos a diretoria de educação especial, né? Quer dizer, é essa diretoria que, por meio do corpo técnico, que pensa as políticas, os programas e as ações para esse público, né? Não é apenas a síndrome de Down, mas o conjunto, né, de políticas para esse grupo que está na educação especial. Esse é um grande dilema, né? Você lidar com o capacitismo. E nos parece que a melhor forma de fazer isso é garantir uma permanência qualificada dentro das turmas comuns, dentro das classes comuns, né? Isso é um ganho enorme para o aluno que tem síndrome de Down, para o aluno que não tem síndrome de Down, para a sociedade como um todo. É um ganho para todo mundo. E, do ponto de vista da SECADI, um dos desenhos que a gente está pensando para incidir nessa questão, para além da formação continuada, porque a gente sabe que nos currículos de licenciatura essa ainda é uma questão, você tem uma carga horária baixa para essa formação. Então, a gente está desenhando uma formação continuada, mas, além disso, a gente precisa atacar também o suporte em sala de aula. Esse suporte, ele precisa assumir uma perspectiva mais pedagógica, porque a presença lá não pode só ser uma questão de espaço, de levar aqui e ali, ela precisa ser uma presença pedagógica.
Secretária, a gente tem um minutinho, então vou fazer uma última pergunta para a senhora sobre Bolsa Família, porque a Secretaria de Educação Continuada é também responsável ali pelas condicionantes do Bolsa Família relacionadas à educação. Queria que a senhora dissesse quais são essas condicionantes e se há planos para expandir.
Então, sim, a condicionalidade educacional do Bolsa, porque você tem a outra condicionalidade que é de diz respeito à saúde, a condicionalidade educacional, ela está dentro da SECADI. E a gente que faz esse monitoramento. E o que eu sempre digo é, olha, esse público, né, os beneficiários do Bolsa Família, como os demais públicos atendidos pela SECADI, eles representam todo esse grupo que sobe a rampa com o presidente Lula. Então, esses grupos, eles não são apenas um artifício estético, né? Não é isso. São pessoas reais que correspondem ao público que a SECADI atende, incluindo as condicionalidades. Então, uma das nossas propostas, juntas com o MDS, obviamente, é pensar onde que a gente pode avançar na condicionalidade. Nós estamos, por hora, avaliando a frequência. É possível nós avançarmos na permanência desses alunos, mas também na permanência com êxito. Aí nós estamos entrando na perspectiva da aprendizagem.
Nós conversamos ao vivo com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. Obrigado, secretária, por sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Uma manter as contas públicas equilibradas para garantir dinheiro para os programas sociais que atendem os brasileiros.
Associar os programas sociais à revolução ambiental que ocorre no mundo.
Esses são os desafios levantados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante um evento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Segundo o ministro, essas ideias vão estar na base da reforma tributária e do novo programa para controle fiscal, que será enviado pelo governo ao Congresso no mês que vem.
Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil tem três desafios: o social, o ambiental e a sustentabilidade das contas. Ao participar de um seminário hoje no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro ressaltou a visão de que os três temas estão interligados. Para ele, somente com o equilíbrio das contas públicas será possível garantir os direitos sociais previstos na Constituição e que fazem parte do plano do governo. A organização do orçamento, segundo Haddad, virá com a aprovação da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal, como é chamado o projeto que vai estabelecer os marcos legais para o controle de receitas e despesas da União e regras para as contas públicas.
O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição.
Segundo o ministro da Fazenda, é possível garantir que a reforma tributária seja pronta para discussão no Congresso Nacional ainda no primeiro semestre. O novo plano fiscal do governo será apresentado já no próximo mês. Além de ressaltar esses dois fatores, Haddad pontuou que o governo terá ainda a tarefa de adequar os fatores econômicos às demandas socioambientais.
Trata-se, portanto, de uma agenda socioambiental que tem que dialogar com a casa própria, tem que dialogar com o saneamento, tem que dialogar com os clamores da população de baixa renda para que essas coisas se coordenem de maneira adequada. Isso está na agenda, inclusive, da reforma tributária, que pretende enfrentar o desafio dos fundos regionais, que precisam ser pensados para garantir desenvolvimento regionalmente equilibrado.
O ministro lembrou ainda que algumas medidas já anunciadas pelo governo entrarão em vigor no Dia do Trabalhador, em 1º de maio. É o caso do novo salário mínimo, que será de R$ 1.320, e da nova tabela do imposto de renda, que vai aumentar a faixa de isenção do tributo. Reportagem Raíssa Lopes.
O governo vai trabalhar para melhorar o poder aquisitivo da população e incentivar investimentos no país para fazer a economia crescer.
Foram algumas das ações destacadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista ao site Brasil 247.
O presidente também comentou sobre a atual taxa de juros, que está em 13,75% ao ano. Confira alguns trechos da entrevista.
Penso que a economia vai voltar à normalidade. Para mim, incentivar o governo a fazer a economia crescer, incentivar os empresários a fazer investimento, incentivar os pequenos e médios produtores rurais a voltar a produzir mais, a crescer mais, e o governo comprar aquilo que for necessário, eu acho que vai fazer a economia brasileira voltar a crescer. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 3,75, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo. No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo, então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com juros altos é o sistema financeiro. Eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento.
O presidente Lula também comentou sobre a viagem que vai fazer à China a partir deste final de semana.
Eu acho que essa visita para a China é uma viagem extremamente importante. Não só para garantir a relação boa que o Brasil tem com a China, mas para a gente ampliar a nossa relação com a China. Sabe, na questão cultural, na questão científica e tecnológica, na questão política.
Outro tema que deve entrar em pauta na viagem à China é a guerra entre Rússia e Ucrânia.
O Brasil disse textualmente: nós condenamos a invasão da integridade territorial da Ucrânia. Nós achamos que a Rússia não poderia ter feito isso, não precisaria ter feito isso. Mas fez. A guerra está lá, já faz um ano. Então, agora, é preciso encontrar alguém que comece a falar em paz. Porque os Estados Unidos não estão falando em paz, a Europa não está falando em paz. Está todo mundo envolvido, direto e indiretamente, naquela guerra. Então, eu vou conversar com o Xi Jinping, porque a China é um país extremamente importante, é um país que pode ter uma discussão mais séria com os Estados Unidos. Eu disse para o Biden, eu disse para o Macron, eu disse para o Olaf Scholz, que o Brasil está à disposição para fazer qualquer esforço para garantir a paz.
Foi divulgado hoje mais um balanço parcial da Operação Átria de combate a crimes de violência contra a mulher.
A Operação Átria de combate à violência contra a mulher teve início no final de fevereiro. Um balanço parcial da operação mostrou que 45 mil vítimas foram atendidas nessas 3 semanas e mais de 21 mil medidas protetivas foram solicitadas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quase 19 mil inquéritos já foram concluídos. Até o momento, 4.578 agressores foram presos, sendo que 66% das prisões foram feitas em flagrante. A delegada Fernanda Antonucci, coordenadora da operação, detalha os crimes mais recorrentes.
O que tem maior incidência é justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. E dentre outras, crimes como ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, sequestro, cárcere privado, estupro, perseguição e o feminicídio.
O objetivo da Força-Tarefa é intensificar a apuração de denúncias, instauração de inquéritos policiais, atendimentos às vítimas de violência doméstica e cumprimento de mandados de prisão de agressores. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Átria é realizada pelas polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, destacou a importância dessa atuação integrada.
Nós tivemos um aumento em torno de 5% do número de feminicídios, além de que no Brasil você tem a cada dia 4 mulheres são mortas em razão de feminicídio e a cada hora 26 mulheres são agredidas. Não é uma atividade que deva ser enfrentada apenas por um dos estados isoladamente, ela reclama atuação integrada, troca de inteligências para que a gente possa de fato acompanhar um crime organizado que se modernizou, que se sofisticou.
A Operação Átria também promove atividades de prevenção à violência de gênero, como palestras, orientações e cursos. Além do Ligue 180, denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas nos números 197 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. Reportagem Márcia Fernandes.
Incentivo para soluções inovadoras na indústria do país.
É o objetivo do programa Inova Mais.
Essa nova etapa do Inova Mais destina 145 milhões de reais para incentivar soluções inovadoras, especialmente na indústria digital e sustentável, a indústria 4.0. O recurso é voltado para empresas de todos os portes, incluindo pequenas, médias e startups. Para o superintendente da área de indústria do BNDES, João Pieroni, é preciso retomar a atividade em base mais verde, mais sustentável e inovadora, garantindo competitividade.
O Brasil tem uma série de oportunidades que ele pode ser líder internacional e essa reindustrialização ela passa por aproveitar essas oportunidades de uma economia mais sustentável, voltada para a transição climática, uma transformação digital nas próprias empresas. Então a parceria com a Embrapi permite que o BNDES repasse recursos para a Embrapi, recursos não reembolsáveis, e a Embrapi assim, com as suas unidades, façam projetos com as parcerias com as empresas e chegue de forma mais ágil e mais célere às empresas.
Nessa segunda fase do Inova Mais, o foco são projetos nas áreas de bioeconomia florestal, novos combustíveis, economia circular, transformação digital, saúde, materiais avançados e defesa, como explica o diretor-presidente interino da Embrapi, Igor Manhães Nazaré.
Esses são setores estratégicos para qualquer país, né? Você ter uma indústria moderna, utilizando tecnologias da indústria 4.0, com comunicação entre máquinas, dispositivos conectados, uma produção inteligente, com robôs, enfim. Tudo o que traz a indústria 4.0 é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país.
Para participar do Inova Mais, as empresas podem contatar diretamente uma das unidades Embrapia habilitadas no programa e distribuídas pelo país e apresentar suas demandas para soluções inovadoras que estejam dentro do escopo da iniciativa. Reportagem Vanessa Casalino.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida mais uma lei estadual que proibia a destruição de bens apreendidos em operações ambientais.
Procuradoria-Geral da República denuncia mais 150 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro em Brasília.
Justiça Federal condena falsa advogada por estelionato previdenciário.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo declara a inconstitucionalidade de lei de Rondônia que proibia a destruição de bens particulares apreendidos em operações e fiscalizações ambientais.
A ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi julgada em sessão virtual. Neto Costa.
O voto do relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, foi seguido por unanimidade pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes verificou que a lei de Rondônia é incompatível com a lei federal de crimes ambientais. O ministro também explicou que a norma estadual questionada invadiu competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, ao impor a destinação a ser dada aos produtos e instrumentos apreendidos em operações de fiscalização ambiental.
Intermediadora de pagamentos online não deverá indenizar empresa vendedora de ingressos eletrônicos com base no Código de Defesa do Consumidor.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
A vendedora de ingressos ajuizou ação de cobrança contra a intermediadora de pagamentos contratada, alegando que estornos sobre cancelamentos de clientes foram debitados indevidamente na própria conta, sem provas da efetiva venda dos ingressos. A intermediadora foi condenada a indenizar por dano material em R$ 114 mil, reais, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou essa sentença e no STJ a terceira turma negou provimento ao recurso especial da vendedora de ingressos. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a corte de origem concluiu que a vendedora não é vulnerável frente à intermediadora, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra na súmula 7 do STJ, o que impede o tribunal de reexaminá-la.
Terceira turma do TST mantém pilotos no cálculo de aprendizes de empresa aérea.
A decisão foi unânime. Samantha Flor.
A TAM Linhas Aéreas foi multada em julho de 2017, quando auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego verificaram que a empresa tinha apenas 40 aprendizes, quando deveria ter uma cota de 73 pessoas nessa condição. A empresa ajuizou uma ação para tentar diminuir esse número. No recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a TAM tentava excluir pilotos da base de cálculo, mas a alegação foi rejeitada pela terceira turma do tribunal, porque a companhia aérea não acrescentou essa categoria no pedido inicial do processo.
Procuradoria-Geral da República denuncia mais 150 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro em Brasília.
No grupo estão 16 acusados de serem executores e 134 identificados como incitadores dos crimes. Marisa Almena.
De acordo com o Ministério Público Federal, os 16 denunciados foram presos em flagrante no interior do Palácio do Planalto. Já os outros 134 denunciados foram presos em flagrante no dia seguinte aos atos de vandalismo, quando estavam no quartel-general do Exército na capital federal. Como os demais denunciados, eles foram liberados após audiência de custódia, quando foram impostas medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Com essa nova denúncia, o total de denunciados subiu para 1.187.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, manteve a condenação de uma falsa advogada que induziu a erro o INSS para obter benefício de amparo social a uma idosa, no valor de R$ 30 mil.
Segundo o Ministério Público Federal, a falsa advogada apresentou ao INSS um comprovante de endereço residencial que não era o da beneficiária e declaração assinada por outra pessoa.
Ficou comprovado que o marido da idosa era titular de aposentadoria e que a remuneração familiar lugar ultrapassava o limite de um quarto do salário mínimo.
Assim, a ré foi condenada a um ano de reclusão em regime aberto, além de pagamento de 14 dias multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção MP que prorroga prazo de pagamento de empréstimos do Pronamp. Comissão aprova projeto que simplifica cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Eduardo Braga comemora a recriação do programa Mais Médicos. Boa noite. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória que prorroga o prazo para o pagamento de empréstimos feitos pelo Pronamp. O texto, que vai à sanção, também permite a renegociação das taxas de juros de créditos obtidos pelos fundos constitucionais. Repórter Érica Christian.
Os senadores aprovaram a prorrogação para 72 meses do prazo de pagamento dos empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. A medida provisória também prevê uma carência de 12 meses para o início da quitação com juros equivalentes à taxa Selic mais 6% ao ano para os contratos firmados a partir de 2021. A relatora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que a prorrogação vai beneficiar aqueles que ainda não conseguiram quitar os seus débitos.
Tem uma importância fundamental, porque uma grande parte das micro e pequenas empresas, mesmo com o Pronamp anterior, elas não conseguiram pagar suas dívidas e também não conseguiram refinanciar.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, declarou que o governo precisa reduzir o endividamento público para garantir juros mais baixos como um todo.
Iniciativas como essa atenuam as dificuldades. Se o governo tem uma boa administração, se o governo gasta menos do que ele arrecada, se ele faz superávit primário, o mercado todo confia que esse é um governo sólido, a taxa de juros abaixa.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também torna permanente o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito na modalidade garantia, o PEAC-FGI, e reabre o prazo para empresas solicitarem a renegociação de empréstimos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Os senadores aprovaram também o projeto que facilita o recebimento de benefícios sociais por vítimas de desastres. Como foi alterada, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que facilita o recebimento de benefícios sociais por pessoas que receberam compensação por danos sofridos em decorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. A proposta foi aprovada com alterações feitas pelo relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto originalmente tratava apenas das famílias atingidas pelo desastre do vazamento da barragem em Brumadinho, ocorrido em 2019. O relator optou por uma norma mais ampla e permanente, de modo a alcançar todos aqueles que receberam compensação financeira por danos sofridos em decorrência de desastres, situação de emergência ou estado de calamidade pública. O senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, lembrou das pessoas que vivem em áreas de risco.
Porque se há algo em Minas Gerais que nós não queremos, são barragens rompendo e ameaçando a vida das famílias. Porque além das questões materiais e humanas, ficam os traumas. São famílias que vivem em áreas ajusantes às barragens, que 2 horas da manhã começa a tocar uma sirene, essas pessoas têm que sair de casa desesperadas, com medo de que alguma coisa muito grave aconteça.
Como foi alterado pelos senadores, o texto retorna para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que prioriza a destinação de dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para ações voltadas às populações tradicionais, povos indígenas e afrodescendentes. O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que o projeto coloca em destaque elementos que são formadores da identidade cultural nacional.
E pela importância dessa valorização das culturas que constituem as raízes, as bases da nossa cultura brasileira.
Também foi aprovado pela Comissão de Educação o projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que prevê a atuação conjunta da União, dos estados e dos municípios para oferecer transporte para estudantes de ensino superior de baixa renda. Senadores avaliam que esse é um dos desafios para a permanência dos alunos nas universidades. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que a proposta vai permitir uma atuação conjunta do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais para a disponibilidade do serviço.
Esse tema do transporte escolar para o ensino superior é um tema que todos nós que acompanhamos o trabalho no âmbito dos municípios sabemos do esforço realizado em virtude do acesso, né, ainda limitado ao ensino superior por prefeitos, governos e os próprios alunos para se deslocarem em polos das universidades.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Já analisado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar segue para votação, com pedido de urgência no plenário. Se aprovado, vai à sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
O autor, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, disse que seu projeto aproveita as novas tecnologias e substitui 9 formulários por 1. Cria nota fiscal Brasil eletrônica e padroniza procedimentos.
Aqui, senador Omar, até o simples é confuso. Então, se tem que buscar a simplificação e desburocratização que tanto se fala na reforma tributária.
O relator Alan Rick, do União Brasil do Acre, ressaltou que a proposta poderá depois ser incorporada à reforma tributária.
Pois estrutura o funcionamento integrado dos entes públicos com a participação da sociedade civil quanto às obrigações tributárias acessórias, viabilizando e simplificando o sistema.
A medida provisória editada pelo governo que recria o programa Mais Médicos já está no Congresso Nacional. O texto encaminhado pelo Executivo prevê que, num primeiro momento, serão ofertadas 5 mil vagas para os profissionais. No segundo semestre, numa parceria que contará com a contrapartida dos municípios, serão oferecidas outras 10 mil vagas. Para garantir a permanência dos médicos que participarem do programa, o governo vai estimular que esses profissionais se especializem ou concluam o mestrado em até 4 anos. Além disso, os médicos que foram beneficiários do financiamento estudantil, o FIES, contarão com incentivos, como o abatimento da dívida. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, comemorou o relançamento do programa Mais Médicos. Para ele, a iniciativa é muito importante para a região norte, carente desses profissionais.
Só o meu estado, o estado do Amazonas, tem um déficit nesse momento de mais de 500 médicos para atender a população mais carente e mais isolada no Amazonas.
E em 21 de março é comemorado o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down. E o Senado promoveu um evento nesta terça-feira para celebrar a data. Repórter Carol Teixeira.
O dia 21 de março é o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down. E para homenagear a data, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, promoveu um evento no Senado Federal com a participação de instituições e de pessoas com deficiência intelectual ou síndrome de Down. Entre os convidados para o evento estavam membros da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que atualmente conta com um programa de preparação e de inserção no mundo do trabalho de pessoas com deficiência intelectual e com síndrome de Down. Por exemplo, a APAE atua no acompanhamento de trabalhadores com Down que atuam na conservação do acervo da Biblioteca do Senado. A coordenadora-geral de Educação da APAE, Kelly Assunção Colares, destacou a relevância do evento promovido pelo Senado para homenagear essa parcela da população.
Eles precisam de adaptações e eles precisam que a sociedade retire as barreiras
para que eles possam realmente exercer essa cidadania. E isso vai acontecer com informação, com convivência. E esses eventos, um evento como o de hoje aqui no Senado, ele tem uma importância gigantesca, porque mostra o protagonismo da pessoa com síndrome de Down e mostra que eles fazem, eu não preciso fazer por ele. O nosso papel, enquanto pessoas sem deficiência, é apoiar.
O tema do Dia Mundial da Síndrome de Down deste ano é Faz com a Gente e Não pela Gente, com foco na autonomia e no protagonismo das pessoas com a síndrome.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria comissão especial para debater violência obstétrica.
Deputado propõe criação de frente para a gestão de riscos e desastres.
Minorias aumentam representatividade na Câmara nessa legislatura.
Boa noite. A representação de minorias na Câmara aumentou nessa legislatura e duas novas bancadas foram formadas. Saiba quais são com a repórter Carla Alessandra.
Nessa legislatura, a Câmara dos Deputados tem mais mulheres, mais negros e mais indígenas. E pela primeira vez, duas deputadas transexuais. Com o aumento da representatividade, a Câmara vai ter duas novas bancadas, a do COCAR e a LGBTQIAP+. Uma das integrantes da bancada LGBT, composta por quatro mulheres, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, mulher, negra, periférica e lésbica, destacou a importância de pessoas tradicionalmente invisibilizadas ocuparem espaços de decisão como a Câmara.
Essas minorias antes não tinham essa possibilidade de se posicionar. Agora a gente chega aqui construindo coletivamente, fazendo esse movimento que é para mudar definitivamente a cara da política. Agora, pode ter certeza, não será mais sem nós. O que a gente está rompendo, esse ciclo que a gente vem aí quebrando, essas possibilidades que a gente vem apresentando, isso vai mudar a cara do perfil da política no país inteiro.
Uma das integrantes da bancada indígena, composta por quatro mulheres e um homem, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, destacou como prioridade a preservação do meio ambiente, com a manutenção das reservas indígenas.
Nós, povos indígenas, não somos nem 1% da população brasileira, nós somos 5% da população do mundo e protegemos 80% da biodiversidade. Isso significa que nem sempre quem é maioria está fazendo melhoria. Nós não queremos ser maioria para ser do projeto da destruição, para ser do projeto que impede nossos corpos de chegar nesse lugar.
A coordenadora da Campanha Nacional do Direito à Educação, Andressa Pelanda, afirmou que o aumento na representatividade desses grupos minoritários, fundamental para a defesa de projetos que protejam os direitos humanos, é o reflexo de uma maior conscientização da sociedade.
A gente tem visto que a sociedade tem debatido cada vez mais e que tem cobrado de seus representantes que as agendas dos direitos humanos possam avançar com e a partir das populações que são subrepresentadas, são minorizadas, são marginalizadas e sofrem violência todos os dias.
De 1998 até 2022, o número de mulheres na Câmara triplicou, passando de 6% para 18%, número ainda pequeno, levando em consideração que as mulheres representam 52% da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Ao manifestar apoio à instalação de uma CPMI sobre os atos do dia 8 de janeiro, o delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, questiona o interesse do governo federal em impedir a criação da comissão.
Delegado Paulo Bilinski afirma que os parlamentares que retirarem suas assinaturas do requerimento da CPMI não estão comprometidos com a busca da verdade. Para ele, a população tem o direito de saber tudo o que aconteceu, independentemente de ter ocorrido algum crime ou não.
Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, culpa o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelos atos de depredação na sede dos três poderes em 8 de janeiro. Ele afirma que não faz sentido gastar recursos públicos para impedir investigações se não houver nada a esconder.
Abílio Brunini também sugere que a presença do MST nas invasões e a luta de bolsonaristas para evitar destruições demonstram que há mais envolvidos nos atos do que apenas os líderes acusados.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, também defende a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança também é favorável à proposta de emenda à Constituição, que trata da modernização do Poder Judiciário. O congressista avalia que a medida é fundamental para restabelecer o Estado de Direito no Brasil.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o presidente Lula de estelionato eleitoral por ter aumentado o preço dos combustíveis. Na visão do congressista, sob o novo governo, o país caminha para o caos com o aumento da inflação e diminuição da reputação do Brasil em nível internacional.
Cabo Gilberto Silva defende a instalação da CPMI e dos atos do dia 8 de janeiro. Para saber por que o governador do Distrito Federal foi afastado, o secretário de Segurança e o comandante-geral da Polícia Militar foram presos, assim como outras pessoas, sem o respeito ao devido processo legal.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que o governo passado liberou 300 bilhões de reais para a compra de votos, eleição de deputados, senadores e governadores, e por isso os apoiadores de Bolsonaro não têm autoridade para falar em estelionato.
Marcon também questiona a necessidade da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, já que a Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando os responsáveis pelos ataques, seus financiadores e articuladores políticos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, esclarece que a medida provisória que retoma a tributação federal sobre os combustíveis, na verdade, reduz as alíquotas cobradas antes da desoneração total. Na visão da deputada, a cobrança vai viabilizar recursos para a promoção de políticas públicas fundamentais.
Jandira Fegali acrescenta que a medida adotada em 2022, que zerou a tributação federal, foi covarde e eleitoreira, já que não enfrentava a causa real do aumento dos preços, que era a política de paridade internacional da Petrobras.
Homenagem.
Alexandre Lindenmeyer, do PT do Rio Grande do Sul, registra que 2023 marca o centenário do falecimento de Rui Barbosa. Ele ressalta a importância do jurista, advogado e diplomata, patrono dos advogados brasileiros.
Alexandre Lindenmeyer também destaca o papel de Rui Barbosa na defesa dos direitos humanos e das causas sociais, pela igualdade de gênero e pelos direitos dos negros e dos indígenas.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, homenageia Marielle Franco. Segundo o deputado, recordar o nome da vereadora é enfrentar o conservadorismo e o reacionarismo e abraçar a luta contra o racismo e a homofobia.
Para Ivan Valente, Marielle era uma ameaça em sua luta social em bairros populares contra a especulação imobiliária no Rio de Janeiro. E por isso tentaram calar sua voz.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago, que foi alvo de acusações de que estaria oferecendo feijões milagrosos contra a Covid-19.
Otone de Paula exalta a importância da igreja pelo comprometimento social e pela recuperação de vidas humanas. O parlamentar reflete sobre a questão da liberdade de imprensa e sobre a responsabilidade dos jornalistas na apuração das notícias.
Economia.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, responsabiliza o governo federal pelos problemas econômicos, como a diminuição da previsão de crescimento do PIB e a suspensão dos trabalhos de diversas montadoras de veículos.
Maurício Marcon critica a recente declaração de Lula sobre a obsolescência dos livros de economia e aponta o que chama de incoerência na ideia do presidente de que é preciso gastar mais para que o Brasil cresça.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, aponta falhas na redução dos juros do empréstimo consignado para aposentados, elaborado pelo Ministério da Previdência Social. De acordo com o deputado, a operação foi interrompida porque a nova taxa seria insustentável para os bancos.
Luiz Lima também critica a nomeação de João Luiz Fukunaga para a presidência da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. Para o parlamentar, o gestor não possui formação adequada e nem experiência na área.
João Daniel, do PT de Sergipe, elogia a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o relançamento de outras políticas públicas de combate à fome e à miséria no país.
João Daniel afirma que a garantia do direito à alimentação e do acesso a políticas públicas por parte da população mais carente é fundamental para o desenvolvimento de uma nação.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, destaca a retomada das políticas de segurança alimentar e nutricional por meio da reativação do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Segundo Patrus Ananias, a volta do CONSEA é fundamental não só para o combate à fome no Brasil, mas também para o fortalecimento da agricultura familiar. O deputado também destaca os anúncios feitos pelo presidente Lula em relação à retomada do Bolsa Família e a investimentos na educação.
Desenvolvimento regional.
Bebeto, do PP, reclama da escassez de água no Rio de Janeiro. Ele explica que após a privatização do Sistema Estadual de Águas e Esgoto, a distribuição ficou a cargo da empresa Águas do Rio, permanecendo o reservatório, a captação e o tratamento sob a responsabilidade da SEDAE.
Segundo Bebeto, a população fluminense tem sofrido com a falta de água há mais de 20 anos. Mesmo com as prefeituras de cidades do estado tendo recebido cerca de 14 bilhões de reais, oriundos do processo de privatização.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, presta solidariedade às vítimas de trabalho análogo à escravidão em vinícolas dos municípios de Bento Gonçalves e Garibaldi. O deputado se dispõe a ajudar nas investigações, mas ressalta que a situação não pode ser politizada.
Marcel Van Hatten explica que as empresas envolvidas na denúncia têm reputação na produção de uva e vinho na região da Serra Gaúcha e que a história da região não deve ser misturada com a situação degradante vivida pelos trabalhadores.
Doutor Francisco, do PT, exalta o trabalho realizado para a construção da ferrovia transnordestina. De acordo com o parlamentar, a linha férrea terá 1.200 quilômetros de extensão entre o município de Eliseu Martins, no Piauí, até o porto de Pecém, em Fortaleza, e vai melhorar o escoamento da produção de minério de ferro.
Dr. Francisco ressalta que é preciso que os congressistas dos dois estados trabalhem na desburocratização da obra. O deputado espera que a União acelere o processo de construção e promova bons frutos para a população.
Duarte, do PSB, elogia o PROCON do Maranhão pela ação contra o aumento da tarifa das passagens de ônibus de São Luís. O deputado acusa a prefeitura de não cumprir cláusulas de contrato que garantem ar-condicionado em 80% dos ônibus, além de não promover a renovação da frota.
Duarte ressalta que os ônibus da capital quebram diariamente e deixam a população desamparada na rua. Ele pede que o governo local pense primeiro no cidadão e melhore o sistema de transporte para depois propor o aumento do valor da passagem.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, propõe a criação da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres. O deputado ressalta que os últimos anos revelaram que o Brasil não possui um planejamento de prevenção e mitigação de riscos de desastres naturais, bem como estratégias de proteção da vida em situações de emergência.
Gilson Daniel comunica que o objetivo do colegiado é promover ações e métodos que reduzam os prejuízos causados pelos desastres naturais, além de auxiliar os municípios com a oferta de recursos para esse fim.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, defende projeto que propõe mudança no Código Penal para reprimir crimes ocorridos durante calamidades ou situações de emergência social.
Autor da matéria, Coronel Telhada lamenta que, em meio às fortes chuvas que atingiram o litoral norte paulista em fevereiro, foram registrados diversos casos de furto e roubo. Ele acredita que as mudanças na legislação vão trazer mais segurança à população.
Segurança Pública.
Na opinião de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, a falta de segurança no Rio Grande do Norte começa pela incapacidade do governo estadual de utilizar corretamente os recursos federais destinados ao setor.
Eduardo Bolsonaro argumenta que alguns policiais são obrigados a organizar um financiamento coletivo para consertar viaturas. O deputado também acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de tentar censurar os parlamentares que cobraram explicações sobre sua visita a uma comunidade carioca que é controlada por facção criminosa.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o ministro da Justiça de violar as prerrogativas parlamentares ao tentar calar deputados que questionaram sua visita a uma comunidade carioca.
Além disso, Carlos Jordi avalia que o ministro deixou de lado a crise de segurança no Rio Grande do Norte. O parlamentar questiona a razão pela qual não foi decretada intervenção federal no estado, já que foram quase 300 ataques em 49 municípios.
Capitão Alden, do PL da Bahia, critica a falta de envolvimento dos policiais na elaboração do novo Programa Nacional de Segurança Pública. Segundo o deputado, não há propostas específicas para atender os profissionais, como programas habitacionais e de prevenção do suicídio.
Capitão Alden argumenta que é fundamental cuidar dos policiais para que eles possam desempenhar suas funções adequadamente e garantir a segurança da sociedade como um todo.
Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, condena o decreto federal que determina o recadastramento de armas de fogo. Segundo ele, quase 1 milhão de atiradores esportivos estão em risco de ilegalidade devido ao prazo apertado e à falta de capacidade do sistema para suportar tantos acessos.
Marcos Polon apresenta um projeto de lei para prorrogar o prazo do recadastramento por 180 dias e pede esclarecimentos ao diretor da Polícia Federal sobre o assunto.
Saúde.
Murilo Gouveia, do União, informa que 200 crianças de Itaperuna, no Rio de Janeiro, aguardam alguma cirurgia cardíaca. O deputado avalia que a situação é alarmante e reforça que o acesso à saúde é um direito garantido pela Constituição Federal.
Murilo Gouveia pede incremento financeiro no teto dos procedimentos de média e alta complexidade e no piso de atenção básica. O deputado alerta que os municípios brasileiros estão sem condições de atender a população que depende do Sistema Único de Saúde.
A Câmara criou comissão para discutir a violência obstétrica, que é praticada contra mulheres na gravidez, no parto ou no pós-parto. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A pedido da deputada Soraya Santos, do PL Fluminense, a Câmara criou uma comissão especial para debater a violência obstétrica no Brasil. Conforme relata a deputada, o número de denúncias de maus-tratos a mulheres durante a gravidez, no parto ou após o parto, não para de crescer. Soraya Santos relata que em 2019, último ano com estatísticas sobre o assunto, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência registrou 116 casos de violência obstétrica, contra apenas 15 no ano anterior. A deputada ressalta que o crescimento das denúncias pode não indicar necessariamente aumento concreto da prática, mas também que havia subnotificação, principalmente devido à falta de informação por parte das mulheres quanto a seus direitos. De acordo com a parlamentar, o trabalho da comissão será importante justamente para definir claramente o que é violência obstétrica, de modo que a mulher possa se defender, inclusive, judicialmente.
O primeiro objetivo da comissão é definir o que é violência obstétrica, quais são os níveis de violência, as consequências que podem trazer para a mãe, para a criança, para a família, porque isso tudo, uma vez mapeado, também tem o direito de que eles vão ter processual. Eu só consigo entrar para me defender se eu tiver alguma coisa conceituando, tipificando, se isso aqui é crime, se não é crime, se isso aqui é violência, se não é. Fica muito subjetivo para a pessoa que passa por violência obstétrica, porque é o depoimento dela contra um depoimento de uma pessoa que é especialista na área.
Somente esse ano, a Câmara já recebeu pelo menos 5 projetos sobre violência obstétrica para análise. Um deles prevê a prisão de 5 anos para quem praticar o crime. Outro inclui esse tipo de violência entre os casos previstos na Lei Maria da Penha, destinada a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Soraya Santos explica que, no entendimento da Organização Mundial de Saúde, a violência obstétrica abrange, por exemplo, procedimentos desnecessários e manobras proibidas para acelerar a saída do bebê, exames dolorosos ou recusa em oferecer atendimento ou alívio para a dor. Atitudes como gritos ou insultos durante o parto também são classificados como violência obstétrica. Outro índice que aponta para o elevado número de casos de violência obstétrica no Brasil é a mortalidade de mulheres em consequência da gravidez ou do parto. Estudo da pesquisadora da Fiocruz, Maria do Carmo Leal, mostra que no país, 58 mulheres morrem para cada 1000 bebês nascidos vivos. Em países como Suécia, Polônia e Japão, esse número não chega a 6. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.